Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje estamos iniciando mais uma catequese bíblica fundamental. Acolho cada um de vocês, aqueles que já têm mais tempo, que participam das catequeses, você que talvez pela primeira vez está participando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema da catequese de hoje é o seguinte: Bíblia e seitas. Quero partir de uma afirmação, como sempre a gente faz. A afirmação é a seguinte: para muitos católicos e mesmo para autoridades da igreja, todas as igrejas cristãs não católicas são seitas. Historicamente, a Igreja Católica não tem sido nada misericordiosa no julgamento e no castigo dos que não seguiam seus preceitos e leis. Então, muitas vezes se fazem acusações como essa, né? Se tem essa afirmação, às vezes, como, vamos dizer assim, um dado, né? Vamos dizer assim, absoluto. E o que é que nós podemos dizer sobre isso? Como falar sobre a questão das seitas? Vamos lá. Primeiro, a igreja, ela faz uma clara distinção entre as igrejas históricas, com quem mantém um diálogo fecundo e intenso, especialmente depois que aconteceu o Concílio Ecumênico Vaticano II, que terminou no ano de 1965, e os novos movimentos religiosos, de prática religiosa fundamentalista, que fazem do discurso anticatólico um dos conteúdos principais da sua pregação. Então existe essa diferença. É o diálogo que a igreja mantém com as igrejas históricas, que vieram ali principalmente depois da reforma, né, de Martinho Lutero, século XVI, e essas outras comunidades eclesiais que muitas vezes pregam ferrenhamente contra os católicos. Daí vem o termo seitas, cujas características são o fanatismo, primeiro; segundo, o proselitismo; terceiro, a intransigência; quarto, a obediência cega ou uma ingênua às ordens da autoridade, no caso dos pastores destas igrejas ou dessas seitas, comunidades eclesiais. Feita de homens, a Igreja Católica Romana reconhece muitos dos pecados, né, dos homens da Igreja ao longo desses 2.000 anos de história, e quantas vezes os papas mesmo, né, pediram perdão pelos equívocos e pelos erros. Agora preste atenção: não equívocos em matéria de fé e de moral, de costumes, mas por, né, pecados e por erros desses homens, né, que aconteceram ao longo da história. Por outro lado, busca zelar pelas verdades da fé e encontra na Bíblia respostas que respaldam seu zelo e que deveria ser partilhado por todas as expressões religiosas que se dizem cristãs, sempre fiéis ao ensinamento fundamental do Senhor, acima de tudo, a caridade. O Antigo Testamento, ele é contundente na sua condenação aos que se opõem ou se afastam da lei do Senhor. Assim, no livro de Números, capítulo 14, versículos de 1 a 38, lemos como Moisés enviou 12 príncipes, um de cada tribo, para explorar a terra prometida. 10 deles, porém, depois de terem voltado, fizeram murmurar todo o povo contra Moisés e Arão, dizendo: escolhemos um outro chefe e voltemos para o Egito. Por castigo, os 10 exploradores, revoltados, morreram feridos por uma praga diante do Senhor, e todos os adultos israelitas, acima de 20 anos, deixaram seus cadáveres apodrecer no deserto. Somente os 2 exploradores fiéis a Moisés, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Semelhante castigo Infligiu também Deus a Coré, Datã e Abirão e seus 250 sectários, revoltados contra a autoridade de Moisés e Arão. Os três foram engolidos pela terra, que se abriu à vista de todos, e os demais foram devorados pelo fogo caído do céu. Isso está em Números, capítulo 16, de 1 a 35. Meus irmãos e minhas irmãs, para o povo da nova aliança, previu Deus o mesmo regime de um só governo, pela profecia de Daniel. Está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. No tempo desses reis, quer dizer, lá do Império Romano, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e subsistirá sempre. Nos livros sagrados, não encontramos textos que aprovem ou admitam divisões, obviamente. Pelo contrário, nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 51 e 52, aquele oráculo divino que diz assim: Jesus devia morrer pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. Muitas seitas, como já se disse, fazem do anticatolicismo seu principal discurso e prática, promovendo com isso uma dispersão. Outras passagens alertam para as dolorosas e lamentáveis divisões e dissensões. Você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 28 a 31, a advertência na despedida de São Paulo. Diz lá: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Por isso, vigiai. Também nós podemos ler, e aí eu estou me baseando tudo na palavra, né? Na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1, seguintes, diz assim: assim como houve entre o povo de Israel falsos profetas, assim haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão, deste modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Na carta aos Gálatas, São Paulo, né, diz no capítulo 1, versículos de 7 a 9: de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém debaixo do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja maldito. Também São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículos 17 a 18, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Ainda na carta a Tito, capítulo 3, versículos de 10 a 11, São Paulo diz assim: o homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Paradigmática ainda, principalmente nesse nosso tempo, é esta passagem da carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 3 a 6, diz assim: virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, levados pelo prurido de escutar coisas novas, juntarão mestres para si de acordo com seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade e os abrirão a fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Meus queridos ouvintes, essa catequese tem como meta mostrar isso. Tudo aquilo que foge da Igreja e da Igreja Católica fundada por Jesus sobre a pedra, sobre Pedro, tudo aquilo que vai contra a Igreja e o Evangelho é sectário, é dissensão, quer dizer, é um ramo que vai perdendo o vínculo com a Igreja. A gente sabe que isso começou com Martinho Lutero, lá no século XVI, quando ele fez a tal da Reforma. Dali surgiram inúmeras e inúmeras comunidades eclesiais e seitas. E ali nós podemos perceber, perderam a unidade com a Santa Igreja Católica. O católico é aquele que mantém a sua catolicidade vivendo uma sã doutrina, a profissão da sua fé católica, o credo, vivendo e celebrando os sacramentos da Igreja, vivendo a sua obediência ao Santo Padre e o Papa. É assim que nós devemos viver. Tudo aquilo que foge disso vai se tornando, né, vamos dizer assim, um ramo que perde o vínculo com o tronco da Igreja. E é nesse sentido que eu convido vocês a podermos viver a unidade com a Igreja. Sabemos que existem igrejas, no caso a Igreja Ortodoxa, por exemplo, que não está em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que tem sacramentos válidos. Temos as comunidades eclesiais, né, que, vamos dizer aí, igrejas históricas que têm uma história e que vivem até um diálogo ecumênico com a própria Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, e temos inúmeras seitas. O neopentecostalismo, carregado muitas vezes de uma agressividade, de uma rejeição à doutrina, né, da Igreja Católica. Como nós acabamos de ouvir, tenhamos cuidado com os falsos pastores, que muitas vezes vêm travestidos de ovelha, mas que fazem muito mal. Devemos sim manter a nossa vida na unidade, na comunhão com o Santo Padre e o Papa, né, com os bispos, com o Colégio Episcopal e vivendo a obediência da nossa fé, conhecendo e amando a nossa Igreja. Que Deus te abençoe e que você, né, cada dia mais viva, né, a comunhão com a sua Igreja Católica. Deus abençoe.